imprensa e demais pessoas presentes aqui nesse plenário. Para início da nossa sessão ordinária dessa terça-feira, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Frei Rodair, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Miguel Marrula, vereador Eli Rosa, vereador Doutora Dinamélia, vereador Lizê Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Miguel Marrula que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 23.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes, secretário, que faça a leitura sintética da ata da sessão anterior, bem como a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de março de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miri Garcia e Guilherme Martins. Na hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamado os vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitos encaminhamentos, projetos, comissões e feita a leitura de correspondências e requerimentos enviados às diretorias da legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Jackson Charles e Jair Cabreireiro. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Doutora Dinamélia, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior, Frei Valdair e Alfredo Landim. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 15 de março, às 9h30. Leitura de projetos. Projeto do vereador Lizeiro José Borges, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Anápolis, e dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que solicita a colocação de gaiola nas grades lixeiras do paiol da Boa Vista. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitava buraco na estrada da Paiol Velho, Boa Vista da Grama, na linha do ônibus escolar. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita normatização das atividades inerentes às ações dos vigias e praças. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita melhoria da infraestrutura com local destinado ao abrigo dos vigias. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando construção de lombofaixa na rua Martinho Fontes, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando construção de passarela no BR-153, ligando o posto presidente ao bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando limpeza na área pública localizada na rua Poeta Paulo Nunes, Avenida Mirage, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando contêiner, calçamento na rua MN9, Residencial Morada Nova. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando implantação de passarela nas imediações da Avenida Goiás, Avenida Brasil, no centro. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando implantação de... Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando pavimentação nas ruas do bairro Leblon. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando serviço de limpeza e fossa do bairro Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando sinalização de trânsito nas principais vias e ruas do setor Sameville. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Sem inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente. E passamos já ao grande expediente. E convidamos para o uso da palavra, na tribuna, vereador Vespasiano. Vereador Vespa, por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizeiro Zé Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa que está aqui mais uma vez, dando cobertura a essa sessão. Cumprimentar toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo aí pelos meios de comunicações. Presidente, eu quero falar de dois assuntos. O primeiro é rapidinho. Eu quero falar da frente parlamentar que criamos aqui de combate à dengue, à zika e à chikungunya. Quinta-feira, novamente, nós vamos fazer mais uma ação concreta lá no Colégio Durval Nunes da Mata e no CIMEI Dona Jandira Bretas, lá na rua Monteiro Lobato. Então, desde já, eu sei que Vossa Excelência também tem uma audiência pública aqui falando da bacia do Antas. Então, logicamente que coincidiu aí duas, mas nós somos 23 vereadores e, logicamente que, graças a Deus, nós estamos trabalhando, nós temos que dividir aí a turma. Então, que os vereadores possam aí se dividir, participar com a gente lá também, participar dessa audiência aqui, promovida aí pelo nosso presidente Lizier, que também é um assunto muito pertinente e vem de encontro também do o que nós da frente parlamentar estamos fazendo. Porque tem uma grande população ali na beira daquele córrego, que está reclamando, tem muita gente com dengue lá, e somos aí sabedores daquela obra lá que está paralisada. Segundo as informações que eu tenho, não veio dinheiro da nossa querida presidente aí, né? Está faltando a verba, a empresa, infelizmente, abandonou a obra lá por falta de repasse do dinheiro federal. Então, logicamente que a obra já causa transtorno, ainda mais abandonada. Então, ali também está infestado do mosquito Aedes aegypti. Então, logicamente que o assunto é conveniente tanto para a gente lá no João Luiz, também para a audiência pública que vai acontecer aqui. E mudando de assunto, presidente.
Dá uma parte antes de mudar de assunto, vereador Vespa.
Sim.
Sobre a frente parlamentar aí de combate à dengue, zika e a chikungunya, me procuraram uma escola lá do Parque dos Pirineus, Ernest Reagan. A escola lá do Pirineus, Ernest Reagan, e eles estão fazendo uma ação lá na próxima sexta-feira, né, ação interna lá da escola, com relação à conscientização com relação a essa problemática. E ligaram na Secretaria de Saúde pedindo material, e informaram lá que eles estão sem material de divulgação. Então eu queria pedir a Vossa Senhoria, como presidente dessa frente parlamentar, para providenciar esse material lá para a escola, ou cobrar da Secretaria, que providencie esse material, porque é importante para essas ações, tanto essa que vai haver na quinta-feira, quanto as que as escolas estão fazendo internamente lá também. Devolvo a palavra.
Foi muito bem lembrada a fala de Vossa Excelência, eu estava até me esquecendo. Convidar também a frente parlamentar para a gente fazer uma reunião amanhã, às 8h30, antes da sessão, para a gente tratar de próximas demandas. Foi muito feliz aí a sua fala, porque eu não tinha conhecimento dessa falta de material, então que a gente possa traçar aí normas para os próximos trabalhos. Então, logicamente, nós temos muito pedido lá no meu gabinete, escolas pedindo, e para que esse bom trabalho aconteça, como aconteceu ali na Vila Góis, nós precisamos de uma maneira formal, de uma maneira coerente, participativa, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Obras e também do Meio Ambiente, porque logicamente que vai um trabalho junto ali. Então nós precisamos dessa parceria. Então é muito bom que amanhã todos os vereadores possam participar dessa reunião às 8h30 da manhã, antes da sessão ordinária aqui, para a gente tratar de demandas futuras aí, para a gente programar trabalho também em outros cantos da cidade.
Vereador, só um instante, só para contribuir também. Amanhã entra também nesse circuito, nessa questão do combate à dengue, o CREA. O CREA me convidou a participar amanhã também. Obviamente estarão todos os entes envolvidos aí, principalmente a Secretaria de Saúde e de Endemias. Aí, o pessoal de Endemias vai estar participando lá mas o CREA amanhã está efetivamente entrando nessa briga também, né, com um programa, com ideias também para esse combate, e nós estamos convidados. Eu fui convidado numa questão particular, mas toda a Câmara está convidada, apenas o problema é que no horário da nossa sessão ordinária também. Mas é interessante saber disso aí, que há um envolvimento de todas as entidades de classe, a sociedade como um todo está se envolvendo pesadamente nisso aí, e a sua frente parlamentar está de parabéns aí, movimentando ainda mais o município de Anápolis.
Obrigado, presidente. É como eu disse no início, são várias as nossas demandas, Vossa Excelência tem de um lado, nós temos do outro, mas o importante é que a cidade está movimentando e a população está participando. Então, é um combate que temos que combater mesmo, e logicamente que quanto mais movimentações, mais manifestações tivermos, nós vamos ter um êxito melhor. Porque como já foi feito várias reuniões com a parte da Secretaria da Saúde, logicamente que nós encabeçamos o movimento. Mas para que ele possa ter um bom êxito, nós precisamos do apoio da população. Então, 80% do trabalho depende da população. E, logicamente, que todos os setores, como Vossa Excelência disse, estando envolvidos, cada dia, cada mês, nós vamos conscientizando mais a população e, se Deus quiser, vamos chegar aí um número bem definido de diminuição. Uma paz para a vereadora doutora Dina Melli.
Obrigado, vereador Vespa. Eu quero convidar a Vossa Excelência para que depois que você falar aí na tribuna, que possamos visitar aqui do lado, aqui dentro da nossa casa, tem água empoçada aqui, e eu estava olhando, tem milhares de larvas. Então, nós temos que começar dentro da nossa casa. Quero chamar a atenção dos vereadores para poder passar o olho aqui e ver o que está acontecendo. Obrigada.
É muito oportuna a participação da senhora. Eu que sempre, nós estamos dizendo, nós temos que começar de dentro de casa, nós temos que dar o exemplo. E já que tocou nesse assunto, muitas pessoas procuram, para que estão indo nas escolas, se elas têm uma verba, têm um dinheiro para poder cuidar das escolas. Nós sabemos disso, nós sabemos da capacidade das nossas diretoras, mas, logicamente, que elas estão cuidando dentro das escolas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é mais na parte externa, são nas calçadas, são em volta, porque a prefeitura, nós, o poder público, nós temos que dar o exemplo de cuidar daquilo que pertence a nós. Então, cuidar dos canteiros, cuidar das calçadas, principalmente em volta das escolas, como bem disse a doutora Dina Melli, aqui na nossa casa, na Câmara dos Vereadores, nós temos aqui uma construção, como eu já disse no início da minha palavra, aonde tem construção, o transtorno é bem maior. Então, fica aí também o nosso presidente, de repente, o que a gente pode fazer? Se a gente convoca lá uma pessoa da Secretaria de Saúde, ou se nós mesmo, membros aqui, possamos marcar uma hora e fazer essa faxina aqui em nossa casa. Então, precisa aí da autorização de Vossa Excelência para que a gente possa tomar essa decisão. Uma paz para o nosso colega vereador Marrula.
Obrigado, amigo Vespa. Eu acho que seria de suma importância, mas de extrema importância, hoje o município, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, montar uma tenda de hidratação em pelo menos um local, em algum cais, para a população ver que realmente Anápolis está o caos, como todas as cidades hoje no Brasil, para ser feito um levantamento, um atendimento mais rápido. E essa tenda de hidratação pode facilitar muitas pessoas serem atendidas com mais rapidez e causar menos caos em fila de espera, igual o Zika, a chikungunya. Então, essa tenda vai ajudar bastante na receptividade, na agilidade do tratamento dessas pessoas. E com isso, as pessoas vão ver mesmo, conforme está sendo grave, o que está acontecendo em nossa cidade. Eu acho que a população, em geral, ainda não tomou conta, noção do perigo que nós estamos correndo aqui em Anápolis. Então, eu peço aqui hoje, aproveito a parte que Vossa Excelência me deu, e pedir para a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, fazer pelo menos uma tenda de hidratação em nosso município. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, nobre colega. Sua fala contribui muito. E é motivo para mais uma vez eu reforçar para que amanhã todo mundo possa fazer um esforço, que a gente possa se encontrar amanhã aqui na sala de comissões, às 8h30 da manhã, para a gente tratar essas metas. Porque nós sabemos aquela velha história, uma andorinha só não faz verão. De repente criou a frente aí, mas ficar indo um, dois vereador lá, nós não vamos ter o êxito eficaz. Mas se a gente se unir à frente toda e essas demandas, essas opiniões que vocês estão dando, essas sugestões, logicamente que nós vamos conseguir. E é fácil, depende de querer, de se enganjar e fazer parceria. Então, logicamente que eu acho que não precisa causar ciúme em questão de prefeitura, em questão de secretaria de saúde, porque acho que nós, com esse trabalho, nós estamos ajudando a administração. Nós sabemos que nós temos condições, nós somos de periferia, andamos a cidade toda, cada um, a cidade de Anápolis é muito bem distribuída, com vereadores em cada região, tem um. Então, logicamente que fica mais fácil da gente ajudar a administração nesse trabalho. Então, é muito bom a sua opinião e, novamente, convido a todos 8h30 para que a gente possa traçar, juntar essas ideias e que a gente possa colocar esse trabalho em prática. Presidente, não deu para tratar do outro assunto, amanhã a gente fala sobre ele. Obrigado, eu vou com a palavra.
Também agradecemos, vereador Vespa. Na sequência do grande expediente, convidamos também para o uso da palavra a vereadora Miriam Garcia.
Alguém deixou. Henriette. Senhores, eu estou vendo o vereador Vespasiano falar a respeito dengue, chikungunya, zika, da importância das pessoas na participação deste processo. Eu quero dizer que até eu pedi para o nosso pastor Valdir, que nos ajuda na organização aqui do plenário, eu perguntei para ele, pastor, cadê a Kiboa? Porque eu não sei se as pessoas sabem, porque aqui na construção, a Kiboa, o que tem me informado, é um elemento que mata as árvores. Mas independente disso, eu não vim para falar desse assunto, mas para encerrar, ontem eu fiquei muito entristecida ao ouvir o jornal que passa pela manhã, que começa das 7h30 às 8h30 da manhã, falando da falta de verba, da promessa de verbas, e da falta das verbas sobre o Instituto no Estado de São Paulo, que já tem verba destinada de 10 milhões de reais, que estão pesquisando a respeito de como exterminar, como vacina, como fazer com isso. Porque nós dependemos de pesquisa científica neste momento. A gente matar a larva com Kiboa é uma coisa muito caseira. Tirar o pratinho da casa da gente é uma coisa muito simples. E nós sabemos que nós não vamos dar conta de exterminar nos lotes baldios. Nós não vamos dar conta, nós sabemos disso. Nós vamos apenas diminuir os efeitos. E nós temos que ser embasados em pesquisas científicas. Ou uma vacina, que seria o ideal. Ter um mosquito do bem. Mas tudo isso, doutora, fez parte de pesquisa científica. Chegar a esse mosquito do bem e por pesquisa científica de médicos, né, infectologistas responsáveis. E hoje, com muita tristeza, a gente vê que, ainda, infelizmente, ainda não houve o repasso dos 10 milhões e que simplesmente o Instituto vai ser fechado se não houver esse repasse. Nós temos que investir em ciência no nosso país. Educação. Pois não, um minuto, porque eu vou falar de uma coisa totalmente diferente, doutora.
O mosquito do bem já está provado. Não,
eu sei,
não é,
doutora.
Não é só pesquisa, não. Já existe uma fábrica em Piracicaba. E lá, 95%, 96% já está erradicado em Piracicaba.
Eu sei,
lá já,
doutora.
Não tem mais.
Mas eu sei que é muito localizado. Piracicaba é uma das cidades do nosso país. Nós temos que fazer uma coisa numa magnitude maior. Claro que tudo que é feito tem que ser elogiado e tem que ser copiado para o bem, né? Tem um mosquito bem, vamos fazer. Mas independente disso, hoje pela manhã eu recebi um zap. A pessoa falou que já tinha tentado me comunicar no e-mail. Meu e-mail, eu acho que não é o que apresenta o negócio. Eu vivo pedindo, meu e-mail é ver.miriamgarcia@gmail. Até eu falo publicamente, porque eu acho que me estão mandando para e-mail errado. Mas tudo bem. É sobre poluição sonora. As pessoas estão me cobrando, e pelo jeito de cobrar da vereadora, a doutora Dinamélia, do Vespa aqui,
Bom, eu não durmo. Falar a verdade, eu durmo duas e meia da manhã. Eu tenho um bar na frente da minha casa que não tem o som, mas tem a voz das pessoas. E o acúmulo de pessoas, dependendo da hora da noite, quando o carro para o barulho, quando as coisas, a voz cresce. Tudo bem. E quando nós fomos discutir aqui os decibéis, fomos discutir a organização, existe uma questão. As mesas podem ser colocadas na totalidade da calçada? Tem que ter um ambiente fechado? As pessoas não estão aguentando. E outra coisa, o som motor. Ou seja, de repente você está dormindo, passa na rua da sua casa um jovem. Eu quero entender que seja jovem. Não é possível que uma pessoa de mais idade vai fazer isso. Com som a toda altura, você pula da cama. Você leva um susto, acorda assustado, sem saber a origem daquele barulho. E depois... para pegar no sono, adeus. Então, está existindo poluição sonora na nossa cidade pelos carros. Está existindo poluição sonora por aqueles meios de propaganda indevida, que muita gente tem feito propaganda não cumprindo o horário que diz na nossa cidade. Nós temos um horário, nós temos um quadrilátero, né, vereador Mauro? Em campanha política, se nós fizermos alguma coisa, está todo mundo na cadeia, né? Parece que só vereador faz barulho. Aí outra coisa, nós temos um quadrilátero que tem que ser cumprido, nós temos uma legislação e ela não está sendo cumprida. Eu tenho ligado para a postura, mas, gente...
A parte.
Pelo amor de Deus, a postura, desculpa, vereador Jean, mas eu considero uma impostura na nossa cidade. Então, o número de reclamações tem aumentado e nós temos que ter uma ação efetiva, tudo bem, porque nós temos que defender o cidadão que trabalha. E quem trabalha tem que descansar. Tem que dormir, tem que ter o seu horário da noite. As pessoas que trabalham com carro de som têm que ser respeitadas. É um trabalho, mas eles têm horário para trabalhar. E tem os decibéis que têm que ser respeitados. Então, o que nós queremos é que seja feito todas as coisas dentro da lei. Pois não, vereador?
Miriam, sobre a questão...
E o mau cheiro continua.
Perturbação do sossego público. Sobre a perturbação do sossego público... É o que o Vossa Excelência está falando. Pega-se em pequenos detalhes, de forma muito rigorosa, e em outros pontos, que até são muito mais prejudiciais à população, são tolerantes demais.
Concordo com
Eu tenho recebido reclamações de moradores da região norte ali sobre a questão de veículos. E não respeitando o horário e o volume muito além do permitido. E muitas vezes os aparelhos que medem o decibel, decibelímetro, eles têm que ser utilizados e saber utilizar. E muitas vezes chega-se num determinado local e não se faz a aferição de forma correta.
Vereador Jean, eles pedem que se você denuncia, se eu estou na fila do supermercado, fique caladinha, não sou vereadora, fique caladinha ouvindo lá. Porque a gente tem que ouvir o que a população fala. Ela ligou para a postura... Eu não sei o nome da moça, não sei, está na fila do supermercado, doutor Dinara, isso é verdade. Ela ligou para a postura, aí a postura com muita dificuldade atendeu, pegou todos os dados dela e queria medir o som dentro da casa dela meia-noite e meia. Ela de camisola e pegar e falar que ela denunciou. Nós sabemos que as pessoas, elas se revidam. O senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. Vai na casa da pessoa ou você vai no bar que foi denunciado? Se o bar não tiver de acordo, tudo bem, você vai embora. Mas se não estiver de acordo, a primeira coisa, vereador, não é multa. É conversa, é aviso, intimação. É pedido. O senhor concorda?
Intimação, então, justamente. Você intima, né?
É intimação e tudo para se adequar. Então, isso, as pessoas estão desanimadas. E eu só queria dizer para todos o pessoal, os veículos de comunicação que usam o som nos bairros até tarde da noite para fazer propaganda, é que, doutora, ela causa mais raiva ao estabelecimento do que chamamento para você conhecer. Você toma raiva do açougue que faz propaganda 8 horas da manhã na sua cabeça, no domingo. Você não quer ir naquele supermercado. Então, às vezes, você causa mais raiva do que chamar as pessoas para aquele local. Pois não. É vereador GR. Acabou, Jean? Desculpa.
Olha... eu quero fazer cor a vossa palavra, porque um detalhe muito importante. No mundo que nós vivemos, violento, você não sabe quem está no carro de som se é uma pessoa de boa índole, se é um cara de alta periculosidade, e aí, de repente, a pessoa vê você, às vezes o baile é na frente da sua casa. Eu já fiz essa experiência. E aí, fala, nós vamos medir, mas lá dentro da sua casa. Quer dizer, chega lá, quem está ali vê a postura chegando, vê que é toda a movimentação, e realmente pode causar uma represália. E a questão da identificação. Ah, não, é sigilo, não vai ser declarado o denunciante.
Não, é sigilo.
Você não pode expor, dar o seu nome completo, né? Você já está dando o seu endereço. É muito complicado. Eu acho que você tem que rever e eu acho que é bastante salutar essa discussão.
Olha,
muito obrigado,
vereador, eu acho que se quisessem trabalhar, me desculpa esse termo, eles pegariam o carro e iam ao local para verificar, porque se você está de plantão, você pode pegar o carro e ir ao local verificar se verdadeiramente o fato está acontecendo e você... Você desce do carro. Só de você passar na porta, você vai ouvir. Você não precisa ir na casa de uma pessoa. A pessoa dá CPF, dá carteira de... Isso é uma brincadeira. Isso é uma forma de falar, olha, nós não vamos fazer. Você vai inibindo a pessoa que precisa da ajuda. Na verdade, estou inibindo as pessoas. Aí a obrigação, você como vereador, você está tendo um problema sério lá na rua 55 do seu bairro. O que, que você faz? Você vai na casa da pessoa? Não. Você pega o seu carro e vai lá ver. Não custa nada. Se for verdade, você toma as devidas providências. Se não for verdade, você entra no seu carro e vai embora. Então é isso. Tem que ter ronda da postura. A postura tem que agir em prol do cidadão que trabalha. Então aqui vai um apelo. E olha, e outra coisa. Se tiver que mudar as leis, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos começar a analisar os códigos de postura aqui no nosso município. E vamos começar a punir a postura que não vai atrás da verdade. Obrigada.
Também para o uso da palavra, vereador Hamilton Filho.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores e senhoras vereadores, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha nessa manhã e a todos aqueles que nos assistem e nos acompanham. Cumprimento quem está nos assistindo aqui, né, a pessoa do Baeta, que está aqui acompanhando a sessão dessa manhã, o Denis, filho do vereador Vez também, um grande amigo nosso. Senhor presidente, eu venho à tribuna nessa manhã, hoje com os ânimos mais tranquilos. Quer dizer que ontem estivemos com o prefeito João Gomes, discutindo com ele e cobrando a retomada e a finalização das obras do complexo esportivo do Antônio Fernandes. Esse é um assunto requentado aqui na casa, vários vereadores já discutimos, eu tive a oportunidade de discutir essa questão em outras oportunidades, mas a gente precisa dar uma satisfação à população do Jardim Alexandrina, bairro Antônio Fernandes, que há muito tempo espera a conclusão dessa obra. Na verdade, essa obra já vem se arrastando por 4 anos. Né? Essa obra foi lançada, eu me lembro bem, em setembro de 2012, em meados da eleição de 2012, início de setembro, ou final de agosto, se não me engano, de 2012. E, na verdade, a gente acompanha e se entristece e, em decorrência da empresa que pegou essa obra para tocar. É uma empresa que não teve a seriedade necessária, não teve o compromisso com a coisa pública necessário, e a obra está lá como está, uma obra que vem se arrastando há muito tempo. Eu tive a oportunidade de estar visitando essa obra há alguns dias, por volta de 15 dias, e pude notar a olho nu que realmente está bem adiantada, a obra que está bem equacionada, está bem está na fase final da sua implantação. Mas eu quero aqui crer que agora, como se agora vai, de fato, vai terminar aquela obra, que de fato vai terminar aquele serviço que a população do Jardim Alexandrina, Antônio Fernandes, das adjacências, há muito esperam isso aí. Muitas pessoas que eu conheço me dizem e repetem sempre, olha, Hamilton, eu estou esperando terminar aquela obra e começar a fazer as caminhadas, mas tem pessoa lá que... Já estaria magrinho se estivesse fazendo a caminhada, de tanto vem se avizinhando a entrega dessa obra e ela não ocorre. Então eu quero deixar consignado aqui, deixar registrado aqui nos anais da Câmara, que nós estamos fazendo essa cobrança junto ao prefeito João Gomes, estamos cobrando, estamos solicitando. Infelizmente, por razões alheias à nossa vontade, ainda não foi possível concretizar. Mas fica aqui o registro, fica aqui a nossa cobrança.
O vereador Gleim está entrando aqui no plenário, ele também é um lutador para essa questão, que de fato não há mais desculpas para a gente dar para a população em relação a terno da obra do Antônio Fernandes, né, Gleim? Realmente é uma questão que nos incomoda, nos entristece, mas eu estava comentando, Gleim, que eu estive ontem com o prefeito João Gomes, ele disse que nos próximos 60 dias está prevista a conclusão daquela obra, e estou aqui reportando esse encontro de ontem, reportando essa reunião que tivemos ontem. A reunião foi realizada, na verdade, ali na Rua Bertinho de Pina, na casa do professor José Natal, onde ele, o prefeito João Gomes, disse ontem nessa reunião, não só a mim, mas a vários populares moradores do Jardim Alexandrina, que está retomando as obras, que em média, em 60 dias, estará pronta aquele complexo, entregue à população, entregue de uma forma completa, sem remendo, sem necessidades de depois ir para consertar alguma coisa. Então, eu quero crer que realmente confio na palavra do prefeito. Ele, por várias vezes, já tive a oportunidade de cobrar dele a retomada dessas obras e ele nunca marcou uma data. Agora, ele marcou uma data, tenho certeza que será entregue nesse prazo e dá satisfação para a população do Jardim Alexandrina, Antônio Fernandes, de Assença, que não só eu, como todos os vereadores lá da região, temos essa bandeira, estamos cobrando incansavelmente a conclusão dessa obra. É isso que eu tinha para falar nessa manhã, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Convidamos nesse momento o vereador Sargento Pereira Júnior para o uso da palavra no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Vereador Gleim Martins, o assunto que me trouxe nessa manhã, nessa tribuna, é um assunto muito importante no nosso município, que é a respeito do plano diretor. Tive a oportunidade de pegar esse projeto e confesso para os nobres pares, com um projeto muito complexo e, sem sombra de dúvida, vai ser o projeto mais importante que nós iremos votar nessa legislatura nossa. Uma vez que é uma matéria muito importante que vai, como se diz, afetar diretamente a vida da nossa população num todo. Todos nós sabemos, o plano diretor principalmente, uma coisa que me preocupa bastante é a respeito da área. E pelo que eu tenho visto nesse esse estudo que a gente tem feito, esse pequeno estudo que a gente não é técnico da área, eu observei que vai aumentar a área da nossa cidade em média, sem sombra de dúvida, em média de 30% a 40%. Isso nos preocupa muito, uma vez que todos nós sabemos que existe muitos lotes baldios na nossa cidade. Existe uma quantidade de lotes baldios. Eu ouvi uma entrevista na rádio, que o perímetro urbano de como está hoje a cidade teria condições da cidade ter 600 mil habitantes, e hoje nós temos 400. Aí você imagina aumentar em 40% desse valor. Mas para a população que está nos ouvindo, vem falar assim, mas por que é interessante? Porque todos nós sabemos, toda vez que abre um loteamento, tem que ter infraestrutura básica, vereador Gleim Martins. Tem que ter energia, tem que ter água, tem que ter transporte público, e tudo isso vai encarecendo para a população final. Inclusive, acabei de mandar agora um ofício para Saneago, vereador Ederson Lopes, solicitando informação daquela autarquia em relação ao planejamento sobre a água da nossa cidade. Todos nós sabemos, nós passamos aqui o ano passado, é uma fase de muita falta d'água. E todos nós sabemos que se realmente for aumentado esse perímetro urbano aí, como está se planejando, gostaria de saber se foi feito um estudo junto àquela autarquia. Se realmente foi feito um estudo para saber se tem condições. Porque do jeito que já está uma calamidade pública, agora você imagina aumentar mais ainda o perímetro urbano que vai ter que chegar essa água até esses locais aqui que estão previstos aqui no plano diretor. Então nós pedimos Nós pedimos se foi feito algum estudo, foi feita alguma consulta para revisão desse plano diretor, se existem documentos elaborados pelos técnicos da Ceneago para que devida o mapeamento que mostra realmente o estudo técnico que determina se tem condições realmente de estar aumentando esse perímetro urbano. Porque também não adianta aumentar o perímetro urbano só para valorização imobiliária, mas não tem condições de dar o serviço básico. Esse documento nós mandamos para a Ceneago, vamos estar mandando para a CMTT, que nós temos o transporte urbano, que você sabe que o transporte urbano ele é pago, o valor dele é pelo quilômetro rodado, e se você hoje sai daqui e leva um passageiro lá no... como está previsto lá na BR-060, uma distância muito grande, com certeza vai estar onerando mais os cofubos. Nós temos agora uma concessão da nova empresa, e se realmente foi feito um estudo, tanto no transporte público, quanto na CELG e as demais concessionárias de serviço público da nossa cidade. Então, eu vejo com grande preocupação, muitos colegas já me ligaram pedindo para que nós pudéssemos votar esse projeto mais rápido possível, mas nós temos essa responsabilidade, essa Casa de Leis tem que ter essa responsabilidade de estar cuidando e de estar analisando muito bem esse plano diretor que vai estar afetando toda a nossa cidade. Vou dar uma parte do novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, Pereira. Realmente, a preocupação, Vossa Excelência, é pertinente. Nós sabemos que o direcionamento do crescimento da cidade é uma política que reflete em todos os outros, todas as outras políticas públicas, no tocante à infraestrutura, à viabilidade operacional de saneamento, energia elétrica, densidade demográfica, equipamentos públicos, etc. E a preocupação é justamente essa. Existem necessidades iminentes para se resolver com a ampliação do perímetro, como no caso da implantação do DAIA 2. É verdade que precisamos criar um local para se oportunizar a instalação de novas indústrias, geração de emprego e aumento da arrecadação. Mas, por outro lado, também é preocupante, tendo em vista o que Vossa Excelência mesmo abordou. Nós temos cerca de 56 mil terrenos baldios, ou seja, que agregaria aí uma população ainda em torno de 180 mil pessoas. Então, há um estudo realmente delicado a se fazer e de se discutir nessa casa. Existem outras áreas que eu fui procurado também por pessoas, instituições que aguardam ansiosamente a inclusão no perímetro urbano de algumas áreas, para inclusive sanar pendências financeiras vendendo área. Eu não pediram nenhum sigilo, no caso aí a instituição do Hospital Espírito, psiquiátrico, por conta da demissão de muitos funcionários. Então, assim, há uma necessidade de se resolver uma série de gargalos, mas, por outro lado, há essa preocupação de termos cuidado, cautela, para não se causar mais problemas e dificultar ainda mais a gestão da cidade. Conforme Vossa Excelência falou, à medida que se amplia, amplia-se as demandas e a necessidade de serviço público. Então, é preocupante, realmente, e nós precisamos ter muita cautela e responsabilidade. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, nobre vereador Jean Carlos. Ajudou bastante a nossa fala aqui nessa tribuna. Eu vejo com muita preocupação. Vossa Excelência está certa. Em muitos locais da nossa cidade, vou dar um exemplo lá da região do Bairro da Lapa, que precisa ser resolvido. Mas o que eu vejo é que locais próximos do centro tá na zona rural, igual o vereador Gleim Martins estava discutindo com um colega aí ontem, e locais muito distante, muito ermo mesmo, colocando no plano diretor. Nós temos que estudar e analisarmos friamente esse plano diretor para que nós possamos realmente fazer um negócio da melhor maneira possível. Então, quero convocar todos os novos vereadores, essa responsabilidade, para que nós possamos realmente votar o que for melhor para a cidade, porque nós sabemos que é uma matéria muito complexa, e nós temos que discutir com calma, ter audiências públicas para que a gente possa realmente trazer os estudos, que é o mais importante, além de aprovar, é os estudos. A gente está pedindo os estudos, aí nós já pedimos para o Leonardo, nós estamos passando aí para alguns colegas que têm o conhecimento da área, vereador, para que nós possamos realmente estar ajudando a nossa cidade. Quero também falar de uma situação aqui também que me deixou muito feliz. Todos nós sabemos que existe um programa no nosso município muito importante, na qual eu tenho um carinho muito especial, que é o Bombeiro Mirim. O ano passado, o Bombeiro Mirim passou por uma grande dificuldade. Era a respeito do passe de ônibus. É, aquela instituição, a maioria das pessoas são pessoas carentes. E o ano passado, devido a essa briga jurídica aí entre a TCA e a Urban, não teve como celebrar o convênio para estar dando um passe de coletivo. Então, uma turma que começou com 120, formou apenas, vereador, Sargento Alberto, com menos de 60 pessoas. E esse ano, desde o início do nosso mandato, desde o início desse ano, nós estamos fazendo gestão junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o secretário da pasta, para que logo no início do projeto tivesse os passes de ônibus lá para que as crianças pudessem usar. E, infelizmente, no início do projeto, os passes de ônibus não estavam presentes. Não estava presente. Depois de uma semana, recebi a ligação de alguns pais que sabem dessa ligação que nós temos com o bombeiro Mirim. Eu fui inúmeras vezes fazendo gestão junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, fui também junto à CMTT, fui junto à Urban, até a própria Urban, tive contato com o nosso prefeito João Gomes e agora, na última quinta-feira, graças a Deus, conseguimos resolver a situação dos passos coletivos. Então é com muita alegria, e satisfação que a gente dá essa notícia e fica feliz saber que foi fruto do nosso trabalho, foi fruto da nossa gestão. E é isso que é o nosso trabalho, é realmente buscar os projetos que são importantes para que nós possamos sim dar andamento e dar condições para que essas crianças possam ir até esse projeto tão importante que é o Bombeiro Mirim na nossa cidade. Então, desde a última quinta-feira, começou a estar sendo distribuído esse passe de ônibus. Então, todas as pessoas que estavam com dificuldade de estar participando do programa Bombeiro Mirim, gostaria de informar que agora já está tudo sob controle e fico muito feliz de ter sido parte desse desenvolvimento e dessa gestão para que essas crianças possam ter condições de estar chegando nesse projeto tão importante. Só isso, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Bem, vereador, só contribuindo aí com a sua palavra anterior aí, teremos aqui na quinta-feira uma audiência pública para versar justamente sobre essas questões das áreas de preservação permanentes. Obviamente é incluída a APA do João Leite e todo o município, com foco especial ao Córrego das Antas, as nascentes, as APP do Córrego das Antas e a sua preservação em todo o seu leito. Então é um trabalho bastante interessante, gostaria de contar com a participação de Vossa Senhoria e dos demais colegas aqui na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Alberto, representante da Força Militar nessa casa.
Senhor presidente, bom dia. Os demais pares, imprensa que transmite essa sessão, todos aqueles que nos ouvem. Senhor presidente, eu só quero registrar que hoje pela manhã, deparei com o reinício das obras ali no Jardim Tropical, na região leste de Anápolis, na unidade de saúde. Estava prevista para terminar e ser entregue no ano passado, porém, só agora tivemos a oportunidade de ver que a terraplanagem está sendo iniciada. Eu acredito, então, que logo teremos o início, que era um compromisso do nosso prefeito, Antônio Roberto Gomes, na oportunidade, teve até ali, onde anunciou a toda aquela comunidade aquela construção. Então, eu fico feliz por hoje ver o início dessas obras, dando sinal que possa ser ali edificada o mais rápido possível. Senhor presidente, como representante das forças aqui, militares e civis também, na segurança pública, eu só fiquei um pouco preocupado de uma ação delituosa de marginais em Mara Rosa, quando houve a desproporcionalidade de ação, enquanto bandidos estão andando aí com armamento pesado, a polícia militar está carregando bala no bolso. E eu fico sentido, eu tenho de falar isso, porque a vida do ser humano está sendo colocada aí e muitas vezes nem reconhecido é. Os nossos heróis, fardados ou não fardados, não são homenageados, não são mencionados, não. Mas quando há uma ação inequívoca ou pura presunção de um ou de outro, é colocado na mídia, é exposto aí, a Deus dará, e tire a conclusão que quiserem. Eu estou dizendo isso, presidente, porque transita aí nos meios de WhatsApp aí uma cena onde expõe dois policiais, talvez na prática de uma execução. E nada ainda se comprova, nada ainda se prova. E a gente vê que alguns da sociedade já faz seu questionamento, já estão aí julgando e condenando. Se erraram, vão pagar, sim. Esse não é o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Forças de Segurança. Se erraram, terão que assumir o erro, estarão sujeitos. Eu não quero que isso implique nos demais, na corporação, que julguem que a corporação é isso, a corporação é aquilo, e não é isso. Por 27 anos servi e fiz a minha parte com todo carinho, com todo respeito, com todo profissionalismo. E eu espero que a sociedade entenda. E não faça um julgamento, um pré-julgamento. Que corra aí um processo, se houver culpados, com certeza estarão sendo responsabilizados. Mas a Polícia Militar nunca se furtou de fazer o seu papel, de dar a sua contribuição e de arriscar o profissional a sua própria vida em prol de terceiros, de pessoas que muitas vezes nem sabem quem é e se são merecedoras também. Então estou aqui preocupado, sim, senhor presidente. Do jeito que andam as nossas leis, frouxas, estão frouxas. Estamos sendo confrontados, os poderes estão sendo confrontados e não há uma resposta positiva por parte dos nossos legisladores. Isso me preocupa, sim. E o policial que está lá na rua, civil ou militar, está sofrendo as consequências. Eu venho repetindo há muito tempo aqui, esses policiais não vão fazer daqui um dia nem sua obrigação, porque não tem amparo, não tem respaldo. E eu peço, então, que clamem, busquem, nós aqui, eu estou fazendo a minha parte, que possa haver um manifesto mais forte da sociedade organizada, para que levante a bandeira de um país verdadeiro, um país de feito de seres humanos, que tem compromisso com o ser humano, que nós estamos perdendo. Está se invertendo tudo, está se invertendo. Eu me preocupo com isso. Então, senhor presidente, eu tenho que falar. Policiais estão em determinados locais, tirando a sua escala de serviço, sem qualquer suporte, ou pouco suporte, de um mecanismo maior, de um amparo maior, até por falta de mecanismo, aí eu digo, viaturas com mais decência, mais armamento, que combata ou que possa dar frente a esses marginais. Agora, eu queria que os nossos legisladores, aí eu falo também, os nossos juízes, promotores, desembargadores, façam o seu manifesto, por favor, façam o manifesto, certo? Em rede, qualquer que seja, mas venha público e diz que está a favor da lei, que eu sei que estão, mas façam que ela seja aplicada e cumprida. Que a audiência de custódia que foi criada para mim só está servindo de lacuna para não recepcionar aí aqueles que tiram a vida do cidadão, de um pai de família, do provedor da família. E depois nem quer saber o que, é que a família está passando lá. Cadê os direitos humanos agora nessa hora também? Que os pais de família é levado e a família é deixada lá, a Deus dará a sorte. E eu não vejo a presença, então. E eu tenho de questionar isso aqui. Senhor presidente, eu pedi 5 minutos. Já passei do tempo. Se alguém quiser contemplar alguma coisa,
dá uma parte aí. Uma parte.
Deu a parte, vereador Bispo.
Obrigado, nobre colega. Já que o excelência está falando de segurança, a situação nossa é delicada. Nessa manhã, nessa noite aí, eu fui vítima. Roubaram minhas câmeras de segurança na rua. Levantei de manhã, fui abrir o portão lá para o meu sobrinho entrar, um negócio lá tudo azul, falei, mas não é possível. Aí fui lá fora, coisa e tal, nem notei, falei, deve ter estragado. Eu fiz caminhada, logo eu cheguei, fui dar um check-up lá, roubaram as 3 câmeras que é colocado lá fora. Então, quer dizer, a nossa segurança está um desleixo. Então, é complicado, e é como Vossa Excelência disse, por mais que a polícia trabalhe, por mais que faz alguma coisa, e a hora que acontece algum detalhe, como Vossa Excelência está dizendo, a polícia é culpada ainda. Então, sei lá, precisa fazer uma análise aí e como que fica. Porque, infelizmente, a polícia age, é criticada. Quando a polícia não age, é condenada. Então, sim, precisa tomar uma atitude e nós, na cidade de Anápolis, nós estamos sem segurança. Então, muitas das vezes, o assunto que eu ia tratar hoje não deu tempo, amanhã eu vou dar prosseguimento, mas é vários candidatos aí querendo colocar isso na mesa. Isso não é departamento nosso de vereadores, nós não temos a caneta na mão para colocar policial na rua, não. Obrigado, eu vou a palavra.
agradeço a contribuição e sinto muito pelo fato, a Vossa Excelência. Eu queria agradecer o Coronel Zeda, e o qual esteve aqui na sexta-feira com 140 homens compondo aqui com o efetivo dos nossos batalhões, fizeram a operação, o CRAER também esteve. Então, Coronel Zeda, obrigado, eu sei do seu compromisso em Goiânia, hoje assumiu uma função, comandante das tropas especializadas, e tem feito, e eu sei que tem feito um bom trabalho e vai dar uma resposta à sociedade. Eu também espero que Anápolis receba outras vezes a presença dessa tropa aqui. Eu gostaria que o vereador Leme pudesse usar a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. A polícia prende e a justiça é obrigada a soltar. Isso é uma vertente que vem complicado e complicando o nosso dia a dia. A senhoria dizendo a respeito lá de Mara Rosa, a troca de tiro, que Anápolis, essa semana, deparamos uma situação dessa, onde uma viatura foi para uma diligência, foi acionada por uma situação e deparou com um pessoal que roubaram um Cobalt, um veículo, e recebeu a polícia a troca de tiro. Então, assim, a gente vê que isso não está acontecendo só fora, já está acontecendo aqui em Anápolis. Os bandidos, a polícia, os bandidos estão afrontando as polícias já na base de tiro, trocando tiro com a polícia. Antes, as viaturas aí, os policiais corriam, hoje não, eles estão enfrentando. Por quê? Já tá complicado essa questão. Eles estão sabendo que a justiça, a polícia vai e prende, a justiça tem que soltar. Então é complicado. Então, Vossa Excelência traz esse assunto, o representante da polícia tem representado a PM, a segurança nessa casa, tem falado, tem cobrado. E a gente fica preocupado, porque hoje os bandidos estão tão audaces que estão recebendo a polícia a bala já. E os cidadãos? Então é muito complicado, isso a gente vê acontecendo nos jornais, próximo da nossa cidade, a gente já vê acontecendo aqui agora. Recentemente aconteceu aqui na cidade. Então é complicado e fica aqui a nossa indignação também a respeito da falta de segurança, falta de efetivo, falta de policiamento nas ruas, falta de condições para os policiais, esses verdadeiros heróis, que só tem hora de sair de casa, às vezes não tem hora de voltar. Parabéns pelo seu posicionamento.
Eu agradeço, vereador, peço desculpas, senhor Pereira, acho que o tempo não vai contemplá-lo, mas eu queria registrar ainda, senhores presidentes, senhores vereadores, eu sei que o comando de Anápolis não tem força para que se faça surgir do nada números, né? Mais policiais na rua. Mas eu sei que ele tem feito por onde, e eu sei que aqueles que estão na rua também têm se dedicado, apesar da falta ainda de um reconhecimento maior por parte de todos, eu digo até muitas vezes de nós, da sociedade, mas eu vejo que é necessário uma reação mais enérgica por parte dos nossos governantes. Terminando, senhor presidente, quanto ao número que vem aí e o salário que está sendo oferecido, eu fico ainda pensaroso nessa situação e preocupado. É isso que eu tinha a dizer e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu também tive o mesmo problema, Vespa, vereador Vespa. Também as câmaras não, a minha casa só comportava, só tinha necessidade de uma câmara, mas foi furtada também. Acho que a estrutura lá deve ser bem menor do que a de Vossa Senhoria, portanto uma câmara era suficiente, mas foi furtada também recentemente. Infelizmente, nós estamos realmente à mercê, que isso aí eu acho que é vandalismo, né? Porque não pode ser outra coisa também. Bom, sem mais inscritos no Grande Expediente, fica encerrado o Grande Expediente. E solicito ao vereador Gley Martins a conferência de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pereira Júnior, vereador Miguel Marrola, vereador Eli Rosa, vereador Weber Mamed, vereador Doutor Dinamélia, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Miriam Garcia, vereador Milton Filho, vereador Lizeza Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleim Martins. Quórum suficiente, senhor presidente. Com 17 vereadores.
Com quórum suficiente, com a presença de 17 vereadores, iniciamos a ordem do dia. E solicito ao vereador Ederson Lopes,
senhor presidente,
que faça a leitura dos projetos que serão colocados em discussão e votação.
Senhor presidente, o projeto 0416, prefeito municipal, veto total do vereador Pedro Mariano, eu peço a Vossa Excelência que permite eu retirar ele de pauta e de plenário também. Está retirado. Sim, meu nobre vereador, líder do Solidariedade. Estou ouvindo a vossa conselho. Permitido, senhor presidente?
Pois não, o senhor faça a solicitação formal, mas ele será, já que é da vontade do senhor, antes do início das discussões, como ele foi sobrestado duas vezes com pedido de vistas, solicito à nossa assessoria que faça a formalização do pedido de retirada do projeto da pauta.
Obrigado, senhor presidente.
E que o encaminhe para arquivo.
Projeto de autoria do vereador, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Gleim Martins, que institui o Dia do Pastor Evangélico. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura e Finanças favoráveis ao projeto. Segunda votação.
Projeto em segunda votação de autoria do vereador Gleim Martins está em discussão. As discussões estão encerradas. O projeto entra em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto de autoria do prefeito municipal também em segunda votação, que dispõe sobre o piso salarial do profissional para os ocupantes do cargo do Magistério Público Municipal da Educação Básica e da outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Processo de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre o piso salarial dos professores está em discussão.
Sim, presidente.
Na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu quero discutir esse projeto só para agradecer a presença do sindicato que está presente aqui. É com muita alegria que a gente vota esse projeto aí, porque já tem como se diz, o consenso aí do sindicato, dos professores e do executivo. Então, quero só agradecer, fazer uso da palavra, para agradecer a Veri, em nome dela, todos os membros do sindicato e os demais professores. Muito obrigado.
Agora também discutindo, vereadora professora Geli.
Obrigada, mais uma vez, exaltando o trabalho que o sindicato fez. Não tinha visto ainda que o pessoal do sindicato estava aqui. E parabenizar mais uma vez, ontem falamos amplamente sobre a luta com relação a esse projeto e parabenizar todo esse trabalho feito pelo sindicato, pelo prefeito municipal, a disponibilidade dele em poder fazer essa negociação, professora Virgínia. Sem dúvida nenhuma, nós gostaríamos que fosse os 11,36, tudo de uma vez. Mas foi o que foi possível e foi feito com muita coerência, uma negociação com muita coerência, com muita responsabilidade, tanto pela prefeitura quanto pelo sindicato. Então, meus cumprimentos à professora Márcia, a professora Veri, ontem não pôde estar aqui, estava em Goiânia com o filho, e toda a diretoria do sindicato aí nesse trabalho. E dizer que sempre estivemos ao lado dos professores e, obviamente, dentro de um trabalho de responsabilidade e com responsabilidade política e administrativa. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero também reconhecer a importância desse projeto, a importância dessa valorização desses profissionais da educação, que não são só os professores, essa equipe multidisciplinar, que, na verdade, senhor presidente, eu vejo como uma ferramenta importante para, vamos dizer, a recuperação do ser humano. Nós sabemos que o ser humano, ele é fabricado, ele é construído na sala de aula, no disciplinamento, no conteúdo ministrado por esses profissionais, por essa equipe, e reconhecer o esforço do prefeito, parabenizá-lo pelo entendimento, e, na verdade, nós só vamos ter uma sociedade ordeira, uma sociedade pacífica, fazendo investimento na educação. E, no meu entendimento, o prefeito tem sido atento a esse aspecto, mas também valorizar a luta, reconhecer a dificuldade, reconhecer a forma ordeira e, principalmente, implacável, mas usando o princípio de respeito, o princípio da democracia, por parte desses profissionais, no sentido de buscar os seus direitos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questionando o regimento. Presidente, antigamente, não sei que esse regimento interno muda todo dia, que quando o projeto vem para o plenário, ele já não é mais do autor, do vereador, ele é do plenário. Estou sabendo que eu pedi vista de um projeto ontem para ser votado hoje, eu tinha um problema de saúde ontem, eu me ausentei do plenário. Estou vendo que parece que ele não vai ser lido porque o autor não está aí. Então, se for assim, se acontecer uma fatalidade de um vereador apresentar um projeto, ele ficar 2-3 meses fora da casa. É isso que eu acho que tem que ver eximento. Eu acho que ele tinha que ser lido hoje. A partir do momento, é autor do projeto, mas se não se encontra no parlamento, se ficar faltando sessão, matando sessão, eu acho que o parlamento é para isso. Né? É para votar em votação. Não interessa se o vereador está presente ou não. O requerimento, tudo bem, mas o requerimento é outro departamento. Agora, o projeto é outra coisa. O projeto pertence agora à casa. Ele pertence ao vereador, então, quando está nos bastidores. Então, estou vendo ele aqui na pauta e parece que ele não vai ser lido para ser votado. É só isso o meu questionamento. Não sei como está o regimento agora, que talvez mudou aí e eu passou em branco.
Obrigado, vereador. Mas o nosso regimento consta que é necessária a presença, ainda consta, nós poderemos ver posteriormente uma forma de deliberar sobre isso. Vamos ver nossa assessoria legislativa, a brecha para poder colocar definitivamente esse projeto em votação. A proposta do prefeito municipal continua em discussão. Muito bem. Também fazer coro aí com os nobres padres e agradecer aí a compreensão com o momento que passa a nossa prefeitura, as dificuldades financeiras, chegou a bom termo e garantiu aí, pelo menos até o final do ano, as conquistas dos últimos anos aí com relação ao plano de cargo e salário e a remuneração dos professores. Então, eu acho que foi um projeto bastante discutido, mas chegou a bom termo. A proposta está com as discussões encerradas. Está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Eu sei que a matéria é vencida, mas só eu ia falar, o vereador não prestou atenção, eu fui relator desse projeto, parabéns ao prefeito, entrou lá com consenso com o servidor, eu acho que essa casa está fazendo a parte dela, todos nós, 23 vereadores, estão dando a nossa contribuição. Então, eu acho que política faz assim, olhando no olho e não olhando de lado. Então, o prefeito entrou em sintonia lá com o sindicato e com o servidor, Jean. Eu tive o privilégio de ser o relator desse projeto ali na nossa comissão, passou para a minha pessoa, e ontem eu relatei ele, e aí está sendo aprovado. Só isso para deixar bem claro.
Lembrar também que está em discussão também no Executivo o reajuste da centralizada. Está chegando já numa conclusão e nos próximos dias deve estar aqui. Deve estar nessa casa, deve dar entrada nessa casa para discussão e votação. Deve entrar nos mesmos termos também. Deve ser um reajuste parcelado. Por gentileza, vereador Ederson.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Anápolis, Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrária ao projeto, consta o pedido de vista do vereador Vespa.
Vista formalmente solicitada, lembrando que é um pedido de vista por cada bancada dessa casa. As vistas estão concedidas.
E motivo da questão de ordem do vereador Mauro Severiano. Projeto do vereador Jerry Cabeleireiro, porém o mesmo não encontra-se em plenário, senhor presidente.
Então, só um minutinho. A responsabilidade é minha, que tem um prazo determinado. Se eu pedir vista, era para ele estar no plenário hoje. Então, a assessoria legislativa aí que deu furo. Tudo bem, e como é que fica? É a lei antiga? Eu gostaria que lesse aí no estatuto que... Você sabe por que eu digo isso, Breno? Questionando. Na outra legislatura, teve um vereador aqui que não foi eleito. E o projeto dele ficou para o outro ano. Por que que nós votamos? Não é porque ele saiu daqui que o projeto não dá seguimento. Não dá seguimento.
O vereador Mauro, é pertinente. Até porque o vereador Marrula, por exemplo, é um suplente. Pode ser que
mês que vem ele não esteja mais na casa. E tem projetos dele tramitando aqui na casa.
É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Esse estatuto aí, desculpa quem fez aí, e eu não. É furado. É furado. É furado. De vereador, pastor Wenders, questionando, então no questionamento, eu tenho a palavra, por favor. Digamos uma hipótese. Eu vou para uma reeleição. Eu não reelejo. Eu tenho 6 projetos aqui em dezembro. Não sei qual prefeito que vai sancionar. Se é esse atual que vai ser eleito ou outro. E eu não vou estar nessa casa mais. Quer dizer que o meu projeto, porque eu não estou no plenário, que eu não tenho um assento nessa cadeira aqui, não vai frente. O projeto é do plenário, sem a presença ou não do vereador. Então, esse item aí, se eu tiver errado, que me corrija. Esse item aí tem que mudar esse regimento aí. Porque não é justo. É igual na casa legislativa lá. Porque não está presente, não é votado. A partir do momento que ele vem para o plenário, ele não é mais do vereador. Ele é o autor do projeto. Mas pertence a todos nós. Entendeu? Aqui, o plenário é soberano. É isso que eu estou dizendo. Se esse regimento estiver contrário às minhas ideias, tem que mudar esse item aí. Eu não sou o dono da verdade. Mas é isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência.
Vereador, mas por enquanto o nosso regimento, é claro, o seu questionamento é pertinente, mas uma leitura rápida aqui, não encontramos uma brecha plausível. Então, ele continua sobrestado.
Questionando só para contribuir.
Nós podemos colocar para o vereador a retirada dele na pauta e ele recoloque quando ele achar pertinente.
Só para contribuir, senhor presidente. Fala do vereador Mauro.
Questão de ordem, vereador Jacques.
O vereador Mauro tem certa razão. Eu penso o seguinte. O regimento ele dá dupla interpretação, mas o plenário é soberano. Nós podemos, inclusive, consultar o plenário, qual é realmente a melhor atitude nesse caso, que vai contemplar não só o regimento, mas também o vereador Mauro.
Alô, Charles, eu acho que não há necessidade que o projeto nesse não é caso, polêmico, nesse não é caso... de tanto interesse. Só porque eu discuti em cima dele, porque algumas coisas que aconteceram no passado, eu mudando uma rua ali, até perto ali onde o bairro demora, uma rua, não está na pauta não, mas se o senhor me permitir, é Catingueiro. Todo Catingueiro, sabe quem é Catingueiro? E tem séculos que as... Século não dá também, né?
Década.
Tem mais de 30 anos que o pessoal lá está pedindo para me mudar essa rua, o nome de rua. E a Constituição não pode. Por quê? Você sabe disso. Só pode mudar nome de rua de número para nome. Para nome. Se é rua 4, aí nome de pessoa.
Número ou letra? B, A, B.
É, tudo bem. Bem entendido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Por que que a Água Fria tinha que pedir autorização a todos os moradores da rua? Que senão vai ferir até a distribuição de carta. Eu queria debater em cima desse projeto. Por isso que eu peguei ele. É de suma importância para mim que eu já discuti isso na rua Catingueiro, lá depois do Mercado Vicente, ali Jardim Goiânia. Então é isso aí, só isso.
Ok. Uma parte, discutindo, senhor presidente. Discutindo. Olha, questão de ordem também? Questão de ordem também, Pedro?
Questão de ordem.
Por gentileza, não vou questionar o artigo, mas que seja questão de ordem.
Eu não estou questionando o artigo, não. Mas que o novo vereador, Mauro José Severiano, falou aí, é verdade. Gente, vamos dar o número, quando é número de rua. Agora, nome não pode. Já tem. E cadê a baixa assinada dos moradores concedendo, mudando? Porque dá um transtorno tão grande, viu, Mauro José Severiano? Correr e todo esse problema. Já que eu tô com um problema na minha rua lá, ela chama a rua Rei Orenço. Só que a CELG e a Saneago foi Oriente. Olha, você puxa o CEP, a rua Oriente tá lá no bairro, lá perto do
Oriente.
Perto do Pereira. Lá no Preostaco, Santa Maria.
Tá perto do Oriente.
Isso, nós temos um transtorno nesse trem. Então nós temos que ver a baixa assinada e também ver como tá isso, porque pode trocar por nome, quando é o nome, igual aquela rua que o Alfredo entrou aqui, tudo bem, não existia um nome. Mas ele colocou o nome, batizou o nome. Agora, quando já tem o nome Água Fria, já é um nome. Não é número. Água Fria, o dia que passar número para matemática, aí eu vou.
E se for
votar
passado e sancionado? Se for passado e sancionado, o Ministério Público. Se o Ministério Público for provocado, se provocar o Ministério Público, arrebenta.
Obrigado, vereadores. Agora, só para esclarecer a quem nos ouve, quem nos assiste, solicito ao vereador Edson Lopes que leia o artigo aí, o meu, para que esclareça a quem está nos assistindo, para a compreensão da discussão que está em pauta nesse momento.
Vereador
a questão
Mauro,
de ordem.
Vereador Mauro.
Gentileza, vereador.
Esclarecendo a questão de ordem de Vossa Senhoria, Artigo 161, parágrafo 2º. Serão transferidas para a ordem do dia da sessão subsequente todas as matérias cujos autores não estiverem presentes no momento da deliberação. Essa é a primeira questão. Então, justificando a questão de hoje, o vereador Gerri não está presente, o projeto será subsequente para a próxima ordem do dia da sessão seguinte. Agora, com relação à questão de projetos de vereadores que não vieram ser eleitos ou suplentes que não estiverem mais no cargo. Artigo 94. A proposição de autoria de vereador licenciado, renunciante ou com mandato cassado, protocolizado antes de efetivada a licença, a renúncia ou a perda do mandato, mesmo que ainda não lida ou apreciada, terá tramitação regimental. Parágrafo 1º. O suplente não poderá subscrever a proposição que se encontre nas condições previstas nesse artigo, quando da autoria do vereador que tenha substituído. Parágrafo 2º. Terá tramitação normal, igualmente, a proposição do suplente protocolizada quando em exercício, mesmo que não tenha sido lida ou apreciada antes do vereador efetivo ter reassumido. Parágrafo 3º. O vereador efetivo, ao reassumir, não poderá subscrever proposição de autoria do seu suplente, que se encontre nas condições previstas no parágrafo anterior. Então, é o que está tudo previsto.
Obrigado pela resposta. Justificado.
Bom, conforme prevê o nosso regimento, o presente projeto está sobrestado, ele fica para uma segunda oportunidade para apreciação do plenário.
Requerimentos. Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli, assinado por diversos outros vereadores, a ser encaminhada a delegado da polícia, Dr. Fábio Alves Castro Vilela, da 3ª Delegacia Regional da Polícia de Anápolis, para solicitar plantonistas que possibilitem o funcionamento da Delegacia da Mulher 24 horas aos finais de semana e feriados.
Conforme temos usado como praxe nas últimas sessões, a moção será discutida e votada separadamente. A presente moção está em discussão. Ela está assinada por diversos vereadores, então ela continua em discussão. As discussões estão encerradas, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer retirada de entulhos de roçagem na área localizada na Rua 9, Vila Formosa, segunda etapa, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua MT Líbano, quadra O, bairro Alto da Bela Vista. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando retirada de entulho na área localizada na Rua Jarbas Gomes, setor tropical. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a roçagem na área localizada na Rua Professor Orlando F. de Queiroz, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a retirada de poda de árvore localizada na Rua Vanderlei S. dos Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Amília Garcia, solicitando fornecimento de alimentação dos funcionários da postura. Consequentemente, o nome da nutricionista responsável. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Pedro Mariano está? Não está. Requerimento do vereador Gleide Martins, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 19, Arco Verde. Requerimento do vereador Gleide Martins, solicitando retorno de velocidade na Avenida IP, Jardim dos IPs. Requerimento do vereador Gleide Martins, solicitando limpeza em caráter de urgência, toda a extensão do canteiro central da Avenida Belo Horizonte. Requerimento do vereador Gleide Martins, solicitando sinalização de trânsito, toda a extensão do residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Gleide Martins, solicitando serviço de tapa-buraco, toda a extensão do residencial Flamboyant. Requerimento do vereador. São esses os requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os projetos de autoria dos vereadores presentes nesse plenário, dos requerimentos dos vereadores presentes nesse plenário, lidos nesse momento, estão em discussão. Continua em discussão. Discussões encerradas. Projetos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Estão aprovados.
Não é requerimento, não?
Mais nada? Mais nada? Pela ordem, inicialmente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, nobre vereador. Nobre presidente. É o seguinte, pela eu ordem. Quero usar esse tempo aqui pela ordem para falar que hoje, às 14 horas, estaremos reunindo com a doutora Sandra Mara Garbellini para discutirmos a respeito do fechamento das ruas do Anápolis City e das demais ruas da nossa cidade. Nosso objetivo de estarmos reunindo com ela é para que nós possamos criarmos um instrumento para que nós possamos pacificarmos em relação aos fechamentos das ruas da cidade de Anápolis. Todos nós sabemos que ela é uma parceira da nossa cidade e sempre tem nos orientado a melhor maneira para que nós possamos ajudar a nossa cidade. Então, hoje, quero convidar os demais vereadores, hoje às 14 horas, lá no gabinete da doutora Sandra Mara Garbellini, lá no Ministério Público, na Avenida Contorno, próximo à Prefeitura, para quem não saiba. E quem é interessado também, que quiser estar participando, será bem-vindo, hoje às 14 horas. Também recebi uma reclamação aqui do entupimento na Boca de Lobo, lá do Recanto do Sol, através do nosso companheiro Baldivino Félix, solicitando também para que possa fazer esse desentupimento o mais rápido possível, lá na rua 55, quadra 46. Na oportunidade, já fiz o contato também lá com o nosso diretor Fabiano, para que ele possa resolver essa situação o quanto antes possível. Então é só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Também na discussão, na sequência de inscrição, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero abordar com vossas excelências e aqueles que nos ouvem, acompanham essa sessão, sobre a importância de agirmos e aprovarmos leis que vão de encontro aí à questão da permeabilidade do solo e, sobretudo, contribuição com a drenagem urbana. Chamando a atenção mais uma vez, porque ontem, inclusive, no jornal Hoje, da Rede Globo, foi veiculado uma reportagem acerca de um veículo e uma família dentro desse veículo foi socorrida ali no Parque das Primaveras, ali na rua Isidoro Sabino. Local onde que foi transbordado ali o córrego, né? Eu não sei ali, é o Antas, que passa, Ribeirão das Antas, e um risco tremendo ali de quase chegasse uma tragédia naquele local. Resultado, graças a Deus, foi feliz, né? Ninguém sofreu ali lesão, muito menos não veio a ter uma tragédia maior. Mas o que eu quero chamar a atenção, e nós recentemente fizemos uma audiência para a criação da Defesa Civil, o Executivo se comprometeu, é de que nós precisamos aprovar e colocar em prática as leis que vão de encontro a diminuir o volume de água nas galerias e certamente eliminarmos, vereador Heber Mamed, eliminarmos a questão dos riscos de inundações da nossa cidade. Vejamos que nós aprovamos há 2-3 anos atrás, em 2013, a lei das calçadas verdes. Eu já cansei de solicitar o executivo para regulamentar. Se nós tivermos, igual o Vespa Guarinha falou, uma legislação eficiente colocada em prática, a Avenida Brasil tem um sem número de calçadas que poderiam ser contempladas com essa área de permeabilidade. Essa lei do IPTU verde é uma lei que vai de encontro à criação de mecanismos e incentivos fiscais para a população que aderir a certos procedimentos, como, por exemplo, a criação de áreas de permeabilidade dentro do terreno, ao telhado ecológico, ao reuso de água. Há uma série de providências que poderiam contribuir com essa diminuição dos riscos. Porque eu pensava que estava longe, mas está muito mais perto, presidente. Em pouco tempo, nós já estamos vendo aí na mídia nacional problemas graves aqui em Anápolis e nós não queremos que isso aconteça. Devolvo a palavra.
Vereador, e outra coisa, só para contribuir com isso aí, eu tinha um projeto desse em pauta, até com a contribuição, deve ser a mesma pessoa que te auxiliou, Luciene, da Rádio Imprensa, que não está lá mais hoje, e deliberei sobre esse assunto com o Mazon, que por sinal gostou da proposta e disse que a renúncia fiscal ou o desconto do IPTU e outras situações seria plenamente plausíveis e possíveis, né? Não sei, bom, mas verifique o que foi, né, de colocado aí, que acabou por condenar o seu projeto. Mas, ainda no uso da palavra da ordem do dia, Mauro Severiano.
Senhor presidente, muitas reclamações, inclusive até passar a bola para o pastor Wenderson, que ele gosta de atuar nessa área, né, de casas populares. Estou recebendo várias críticas ali do conjunto Leblon, as fossas ali, não está aguentando essas últimas chuvas. E nós sabemos, pela Constituição, as pessoas que adquirem o imóvel daqui tem 5 anos para a empresa ver aquilo ali. E as pessoas ali estão desesperadas. Gostaria que a Vossa Excelência, eu não estou mandando em você ir lá, mas você, como líder mais daquela região, gostaria que você desse uma volta ali para ver o problema daquele pessoal, conjunto Leblon. Fossa estourada, tudo rebentado e não tem onde socorrer. Então, tem que checar aquilo ali. Muita reclamação. Por outro lado, senhor presidente, ainda tem 2 minutos. Em boca miúdas por aí, pega no meu pé, pega no pé do Vespa, que não sabe qual partido que nós estamos. Eu quero dizer para as pessoas que conversam muito, fiada aí no corredor, inclusive, não vou dizer nome, muito chefe de gabinete aí, parece que não tem o que fazer, que o meu tem. Fica conversando na Rádio Peão aí. Não, mas não é meu não, porque o meu tem o que fazer, ele trabalha, eu dou outra doutrina para ele, o seu eu não sei, nem sei quem é seu chefe de gabinete. Então, quero dizer que nós temos um partido montado, mas você falou em off para mim, eu estou dando a réplica para Vossa Excelência. Então, o senhor gostaria, se o senhor me ouvisse aí. Então, eu, Vespasiano, Hamilton e Pedrinho do Porto Rico, está muito bem agregado. Pelo contrário, nós temos 72 bons candidatos. Agora, nós temos proposta de outros partidos que está assediando o nosso candidato majoritário. É um direito que ele assiste. Então, nós estamos em negociação com 3 partidos aí. Se o deputado Carlos Antônio optar para aquele partido, nós temos um grupo muito forte que vai seguir ele. Agora, se ele optar para ficar na sigla do Solidariedade, nosso partido está montadinho. Hoje eu desafio qualquer partido aqui em Anápolis que tenha uma militância tão forte e mais puxador de voto do que o nosso. Então, fica deixar bem claro para a imprensa, para as pessoas, esses linguarudos que ficam falando por aí. Nosso partido está enxuto. Pelo contrário, não tem onde mais caber candidato. Nós estamos com 72 candidatos e nós podemos lançar 36. Nós vamos fazer uma reunião com 3 partidos de hoje até amanhã tarde para decidir se o deputado, que pré-candidato ele é, sem sombra de dúvida, se não resta dúvida nenhuma, se ele vai sair pela sigla do Solidariedade ou outra sigla. Nós vamos depender de um sinal verde dele. Mas que ele é candidato a prefeito de nossa cidade, ele é um pré-candidato e fortíssimo. Vou deixar bem claro que o nosso partido está sólido e cristalino. Nós não estamos pegando ninguém a laço, não.
No uso da palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Quero, antes de falar do assunto que eu quero tratar nesse pelote, senhor presidente, eu quero aproveitar para falar sobre alguns requerimentos que foram aprovados aí, não deu tempo de comentar, principalmente com a roçagem que foi feita ali na Avenida Federal e nos arredores da Vila Formosa Segunda Etapa, que era uma reivindicação de toda a população, e que nós estamos aqui comemorando mais esse serviço prestado pela Secretaria de Meio Ambiente e agradecer pela atenção. Mas hoje, senhor presidente, eu quero usar a palavra pela ordem, nesses minutos, para chamar a atenção de mais uma questão de castigo da sociedade, vamos dizer assim. O governo de Estado está alterando, criando praticamente 12 fundos para o judiciário, e este recurso será tirado dos ajustes das taxas cartorárias na ordem de 44%. Governo não tem a competência de criar um fundo sem antes penalizar a sociedade. Gente, cadê os estudiosos? Cadê as pessoas preparadas desse governo? tudo que acontece tem que aumentar para a sociedade. Aquela propaganda nas redes sociais disse: o povo tem que parar de pagar o pato. Eu estou vendo que o povo vai continuar pagando o pato. E Geraldo Alckmin, sei lá quem é que seja, do PSDB, ex-candidato presidente, foi vaiado por isso. Porque o governo do PSDB também não tem condição, não tem nada também a mostrar para a sociedade. Eu fico indignado, vereador líder do prefeito Paulo de Lima. 44% serão ajustadas as taxas cartorárias. Aí eu estou falando de registro, eu estou falando de busca de certidão, de segunda via. Às vezes a população vai culpar os cartorários e eles não têm nada com isso. É o governo de Estado que tem com isso. Isso é preocupante. Nós temos que levantar nossa voz para contestar essas ações. Isso passa pela Câmara de Deputados Estaduais, vereadora Miriam. Nossos deputados têm que, pelo menos, gritar a favor do povo. Isso não pode acontecer às sombras, sem o povo ter o direito de defender isso aí. Então, eu estou indignado com essa atitude de governo, né, com essa penalidade com a sociedade, taxando mais a sociedade para criar fundos para resolver problemas que o governo federal e o governo estadual, com outros recursos, deveriam resolver, que é os fundos para ajudar o Poder Judiciário. Boa palavra, muito obrigado.
Também, para o uso da palavra na ordem do dia, uso da palavra pela ordem, Vespasiano dos Reis Gomes, líder do Solidariedade nessa casa.
Obrigado, presidente. Eu quero usar esse momento também, pela ordem, solidarizar com as palavras do membro do meu partido, Maurão. Infelizmente, está acontecendo isso aí, vários boatos, pensando que nós estamos aí abandonados e coisa e tal. Mas, logicamente, que tem várias conversações, mas o nosso grupo está forte, estamos unidos, que seja lá ou cá, não interessa o partido. Eu sempre digo, eu não sou defensor de bandeira de partido, o negócio é a pessoa. Então, se tem que ter um partido para ser candidato, tudo bem, mas eu não me amarro em bandeira de partido, não. Todo partido tem os pilantras e tem gente boa. Então, não adianta ficar defendendo isso ou aquilo, não. E, mudando de assunto também, eu quero entrar na fala do vereador Jean, que não está aqui presente, a gente estava conversando em off aqui. Eu sempre estou cobrando isso aqui na tribuna. A cidade precisa colocar algumas normas na nossa cidade. Foi citado aí por vários vereadores, o nosso presidente, vamos supor, leis que criam, não é cumprida. Então nós precisamos colocar normas na nossa cidade. Quando dá uma chuva, passa 5 minutos, as redes sociais estão mostrando inundação, estão mostrando tragédia, carregando carro, mas precisa se unir, é uma engrenagem, cada um tem que fazer a sua parte. A população precisa colaborar, tem que entrar com uma grande parceria nisso aí, de não jogar entulho, não jogar lixo, para que não entupa, não entope as bocas de lobos, mas nós também, a prefeitura, o executivo, nós temos que colocar algumas normas. E foi bem colocado a questão das calçadas aí. A gente pode ver ali na rua Avenida José Sarney, aqueles galpões que foram feitos lá. Eles fizeram as calçadas e colocaram lá aqueles broquetes furados, que eu não lembro o nome, mas logicamente pelo menos 50% da água tem chance de impermeabilizar ali. Então por que não fazer uma lei para que possa exigir que não concreta as calçadas? Eu moro no bairro São João, passo na Avenida Brasil 4 vezes por dia e logicamente que todo mundo tem que tomar as providências, mas dá dó, dói o coração vendo aquelas calçadas imensas de 5, 7 metros de largura sendo todas concretadas. Então por que não uma norma, no caso barateia até para o dono do estabelecimento, deixar uma porcentagem lá para colocar uma brita, colocar uma grama, mas infelizmente a coisa vai correndo frouxo e logicamente que depois a população cai matando, cai com todo direito cobrando. Então nós precisamos tomar atitude. Tem essa questão aí dos ecopontos. Foi feito um barulho, aprovou e coisa e tal. A gente não vê isso aí saindo. Então, logicamente, que muitas das vezes a gente cobra. Como que o cara vai pegar uma caminhonete de entulho, um negócio, levar lá pro Filósofo? É complicado. Nós temos que ter os ecopontos. Então, assim, a administração tem que entrar com a parceria para dar o respaldo para a sociedade. Somos, tem uma grande parcela que está devendo, que precisa ser cumprido. Precisa, mas como eu sempre digo, o executivo tem que dar o exemplo para que a gente possa cobrar aquilo que cabe à população. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicado.
Comunicação ao vereador Jackson.
Quero, senhor presidente, aproveitar, teve duas falas, dois vereadores hoje, que abordaram a questão da proposta de ampliação do perímetro urbano. Nós temos que começar a parar de ficar escutando alucinados que nem moram em Anápolis, que quer dar palpite no plano diretor. Vai lá em Goiânia dar palpite, lá em Goiânia. Aqui em Anápolis não. Quem dá palpite aqui em Anápolis é quem mora em Anápolis e conhece Anápolis. E tem alucinados e alucinadas que moram em Goiânia e querem dar palpite no plano diretor aqui, que nada sabe. Não sabe nem onde é os bairros. Então, o vereador, antes de falar aqui lá, tem que raciocinar e ver o que está falando e não ficar escutando alucinados aí. Por exemplo, nós temos uma área aqui, eu acho até que tem que ampliar, vereador Paulo de Lima. Nós temos uma área aqui, ó. Eu por acaso, fui fazer uma visita, passeando minha família na área aqui, próxima à cidade. Entre o Vivian Park, entre o Instituto Federal, entre o cemitério e a Vila União, que tem uma rua que traz o terreno para dentro, é área rural dentro da cidade. Nós temos que resolver esse problema. A cidade não pode ficar empacada por causa disso, não. E a cidade tem que receber investimentos. A cidade não pode ficar parada. Temos que rever realmente muita coisa no plano diretor. E aí eu quero aproveitar aqui o vereador Hamilton, relator do projeto, que está na Comissão de Justiça, que dê andamento, que libere esse projeto para que as comissões temáticas possam discutir essa questão do plano diretor, que é importante. Nós precisamos de prazo para isso. A Comissão de Desenvolvimento Econômico quer discutir, quer conversar com a sociedade. Aqui na Câmara tem esse negócio de fazer nada escondido, não. É tudo às claras, é tudo a olhos nus, é para o povo ver, é para poder a população ver. Tem ninguém aqui ganhando e nem quer ganhar dinheiro de nada, não. Nós queremos o melhor para a cidade. E quem quer o melhor para a cidade não tem que ter medo de pôr o dedo em ferida nenhum, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu teria medo se eu estivesse querendo ganhar alguma coisa com isso. Eu não tenho medo. Eu quero o melhor para a cidade. Eu quero que a cidade desenvolva, que continue crescendo, que os investimentos cheguem. É isso que nós temos que pensar. Quem é que quer questionar aqui que Goialândia não precisa ser área urbana? Goialândia precisa ser área urbana. Quem é que questionar que Bramápolis não tem que ser área urbana? Tem que ser área urbana para chegar ao desenvolvimento lá. Quem é que quer questionar isso? Conheçam a cidade primeiro. Conheçam as necessidades do povo. Conheçam o que é que o povo lá de Bramápolis passa, que nem sequer tem escrituras, que nem sequer tem um benefício que chega na cidade. Nós precisamos ter responsabilidade e coragem, né? Desde que você faça a coisa com respeito, serenidade e honestidade, você não tem que ter medo de pôr a dedo da ferida, não. Tem toda a tranquilidade de falar aqui que o vereador Jackson defende sim o desenvolvimento da cidade, defende sim os empresários, defende sim o setor imobiliário, sem nenhum problema. Defendo porque é bom para a cidade. São os empresários que dão emprego para o povo trabalhar. Sem os empresários não tem emprego. E emprego está escasso na cidade. Os investimentos estão escassos. Nós precisamos mexer com a economia. E essa é uma das maneiras que a economia tem que se movimentar. Devolvo a palavra.
Dentro dessa questão aí, nós temos que movimentar ambos os projetos aqui nessa casa para podermos deliberar, podermos colocar isso em discussão, se for o caso, e é o caso, colocar isso para audiência pública, após as discussões aqui dentro também. Mas são projetos importantes, como acabou de frisar o vereador Jackson Charles aí. Aliás, da maior importância para o desenvolvimento do município. Também nas comunicações, vereador Eber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Não vou voltar a falar a respeito do Leblon. Eu protocolei ontem o ofício pedindo que tenha uma solução para as fossas ali no Leblon e o asfalto que foi embora de uma vez. Aí eu gostaria de fazer a indagação. De quem é a responsabilidade? Não é da empresa que fez aquele Leblon? Eu acho que não tem 5 anos ali ainda. Então precisa que ter cuidado, olhar com carinho o problema do Leblon, porque a maioria deles ali, os moradores, estão desempregados e os limpadores de fossa estão cobrando R$150 para limpar uma fossa de 3 metros só de fundura. Então é impossível para eles, estão passando dificuldade. Eu gostaria que alguém tivesse atento e que pudesse ajudar o Leblon nesse momento difícil. Porque o asfalto já foi embora. Essa última chuva que deu lá nesse fim de semana levou o resto. Forma que precisa que alguém esteja olhando e cobrar dessa empreiteira que fez, que ela vá lá e resolva o problema das fossas ali no Leblon. Obrigado, senhor.
É, mais uma vez aí, voltamos ao plano diretor. Né? Os novos loteamentos têm que ter toda a infraestrutura para ser liberados. Também, na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nós estamos nas comunicações e, como foi puxado aqui o assunto pelo vereador Jacques sobre o plano diretor, acabou que nós vamos estar, né, virou uma discussão aqui com relação a esse plano antecipada, porque ainda não chegou no plenário, mas a preocupação ela é relevante. O vereador Pereira usou a tribuna sobre isso, o vereador Jacques agora falou nas comunicações sobre o plano diretor, eu já, né, tenho acesso ao projeto, porque o relator da CCJ, vereador Hamilton, fez uma cópia e passou para os vereadores, e é algo que tem que ser discutido mesmo à exaustão e até esgotar. E o desenvolvimento econômico tem que ser olhado sim, mas a questão ambiental tem que ser olhada também, a questão com relação à manutenção de novas áreas no município, isso tudo tem que ser levado em conta sim. Então, não é, os 23 vereadores aqui têm a mesma legitimidade para discutir o plano diretor. Então, todos nós temos que nos debruçar em cima desse projeto, discutir, e eu tenho uma preocupação, sim. Eu quero... Tem uma área ali, que o perímetro urbano foi ampliado ali, uma grande área, e eu quero ser convencido pela equipe que elaborou o plano diretor o porquê da necessidade daquela área. Então, eu quero ser convencido por isso. E assim como essa área que o vereador Jackson falou, que ela não foi incluída, eu acho que ele está com uma coberta de razão. É uma área que está dentro ali da cidade, aquilo ali nem pode chamar mais de área afastada de Anápolis. É uma região central, desenvolvida. Então são pontos, esses exemplos aqui são pontos que realmente mostram que quando esse plano diretor, ele realmente vier a plenário, vai ter muita discussão ainda. Mas nós precisamos antecipar essas discussões lá nas comissões. Então que realmente ele venha para as comissões ali que vão fazer as discussões, nós precisamos chamar uma audiência aqui e discutir pontos polêmicos do plano diretor antes que ele venha para o plenário. E eu acho que está atrasado. O plano diretor já está há quase um mês aqui na casa e nós ainda não estamos fazendo essas discussões na casa. Evidentemente que cada pessoa, cada vereador tem feito a discussão com os seus segmentos aí que representam. Mas na casa, essa discussão está atrasada. E é polêmico, e é algo que tem muitas divergências, né? Ambientalista que diverge de setor imobiliário, muitas divergências. E cada um tem a sua razão. E nós estamos aqui para ser convencidos por cada um, para que nós possamos votar conscientemente. Então, senhor presidente, eu acho que já está passando a hora do plano diretor começar a discutir os pontos polêmicos aqui na casa. Devolvo minha palavra.
Questão de ordem, presidente, só para contribuir. Questão de ordem, rapidinho.
Porque a cidade precisa do plano diretor
Eu quero questionar a competência das comissões. Dentro do que o vereador Edson está falando, eu tenho dito aqui desde o princípio da legislatura, Comissão de Justiça e Redação, gente, ela tem que falar da legalidade do projeto. E legalidade não pode demorar o tanto que está demorando. É legal, ilegal... Está dentro do processo legislativo e atende às exigências, acabou, pronto, acabou. As discussões têm que ser nas comissões temáticas. As comissões estão com tempo curto para fazer isso agora. Por que estão com tempo curto? Porque o projeto foi encaminhado aqui em caráter de urgência. Então, isso compromete. Então, nós precisamos discutir. Eu, particularmente, quero deixar claro. Eu vou fazer a discussão dentro daquilo que me prerroga. Eu não vou deixar de fazer a discussão e nem discutir, nem conversar com a sociedade, igual o vereador Edson, discutir pontos polêmicos, até para chegar a um consenso que seja melhor para a sociedade, porque demorou chegar na comissão. Eu acho que tem que ser ágil todo mundo, para que todo mundo tenha mesmo, o mesmo direito, o mesmo debate e tenha as mesmas condições de fazer com que o projeto realmente tenha um resultado positivo. Portanto, eu queria pedir para que ela andasse um pouco mais rápido e resolvesse realmente. O vereador Hamilton me disse que parece que hoje ele deve estar já colocando esse projeto em andamento com a posição dele. E aí, para que possa ir para as comissões temáticas e as comissões temáticas possam falar da questão do tema, falar do mérito do problema que é importante para poder resolver esse problema.
Vereador Jackson, eu tenho uma sugestão de as comissões temáticas reunirem em conjunto, para não ter que passar pela urbanismo e discute um mês, depois vai para desenvolvimento econômico mais um mês.
Presidente, eu tô inscrito.
Perfeitamente. Inclusive,
é uma questão de ordem, viu, senhor presidente?
Inclusive, deliberei sobre esse assunto com o vereador Hamilton, ele vai passar o projeto, mas a sugestão que o Edson acabou de dizer era a intenção do vereador Hamilton, ele gostaria de fazer isso na CCJ, mas pode ser perfeitamente feito nas temáticas, mas eu sugiro também que entre no acordo e façamos elas em conjunto para que não tenhamos que deliberar sobre o mesmo assunto em duas comissões temáticas. Então, é isso aí. Também, professora Geli.
Senhor presidente, isso que eu gostaria de falar, e já fui atropelada aí, né, pela questão de ordem sem
contemplada,
passar o artigo.
Contemplada, professora, contemplada.
Contemplada, não fui atropelada, contemplada, né, pelos nobres pares, mas exatamente isso, que haja essa união das comissões temáticas com CCJs e comissão de finanças, para que haja discussão. Eu acho que vai ser o maior número de pessoas discutindo e participando das discussões do projeto, vereador Jackson, se todos estiverem unidos em uma comissão conjunta. Então, vamos fazer isso, né? E que seja aí conduzida pela comissão, que é a comissão temática, que é aquela que deve conduzir os debates, que seja conduzido por essa comissão, mas que haja união da CCJ, a comissão de urbanismo e a comissão de finanças, para que também nós possamos ter um tempo, nós discutindo junto, nós também vamos ganhar tempo. Então, eu acredito que será a melhor forma para que nós possamos discutir, porque sem dúvida nenhuma, nós precisamos ouvir esses segmentos que estão aí falando e que eles possam nos convencer que há algo errado ou que há algo certo, para que nós possamos votar e votar com clareza e votar com consciência.
Obrigado por concordar comigo, vereador Ederson, pela nossa opinião. Contemplada a senhora, vereadora. Obrigado.
Não foi a sua opinião, foi a opinião do Ederson e do presidente.
Muito obrigado pela parte que me toca, vereadora. Também na discussão, nas comunicações, vereador Landim.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer coro com o vereador Jacques. Esse plano diretor do perímetro urbano, ele vai melhorar a vida dos distritos, pessoal ali de Branápolis, precisando da sua escritura, querem fazer suas casas, outros querem melhorar suas casas, não tem como fazer, não arranja financiamento. Por quê? Porque não tem escritura dos seus terrenos. E vai contemplar. Agora, com esse perímetro urbano, vai contemplar. A NAP precisando de empresas para vir para cá. Esse plano do DAIA 2 e DAIA 3 vai ser a redenção da economia da cidade. Pelo número de empresas que virão para cá em parceria público-privado, o gasto todo das empresas, eu acho que, se não me engano, já tem 17 empresas querendo vir para Anápolis. E o que, que vai acontecer com isso? Eles vão fazer toda a infraestrutura, a prefeitura e o Estado vão entrar só com isenção de impostos, e eles vão receber, vão pagar os terrenos deles através de implantar a empresa no município. Então, eu acho que é agora de fazer, de aprovar esse plano diretor. Está certo que tem que fazer os estudos, ver o que é polêmico, mas é agora. Esse plano diretor vai ser de grande interesse para a nossa cidade, principalmente para as empresas que vão vir para cá e os distritos que vão ter direito de fazer suas escrituras. Sem mais nada, depois vou falar, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Pereira Júnior.
Eu quero comunicar que amanhã vai ter uma assembleia do sindicato Sindicato Anápolis, Sindicato Saúde, os demais sindicatos lá na porta da prefeitura às 8 horas. Então, convoco a todos os servidores para que possa participar e estar buscando o seu direito. E falando também desse assunto, fico feliz de, nessa manhã, ter trago um assunto tão importante e relevante no nosso município, que é o plano diretor. O nosso objetivo, sim, é discutir os pontos polêmicos. Acredito que tem muita coisa que poderia estar no plano diretor e não está. E tem muitas áreas, como o nobre vereador Edson Lopes falou, que tem que nos convencer. Aonde vai ser o Daia 2? Será que não dava para ser próximo Daia, o Daia novo, o atual Daia? Então são vários assuntos, nós temos inúmeros questionamentos. É muito importante que esse projeto saia da CCJ para ontem, para que nós possamos discutir esse projeto nas comissões temáticas. E, de preferência, que cada vereador já tenha o seu questionamento para que os responsáveis possam vir a essa Casa de Leis e nos convencer para que realmente esse plano diretor vai ser bom para a nossa cidade. Porque existem muitos estudos que mostram que a cidade não precisa desenvolver para determinados locais. Então, nós temos que ser informados e de ser convencidos para que nós possamos ter a responsabilidade e o compromisso de estar realmente fazendo o que é bom para a cidade, não o que é bom para determinados grupos de interesses empresariais do nosso município. É só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Fica marcada outra para amanhã, neste mesmo plenário.